Salve a todos os nossos ouvintes e seguidores. Serão todos bem-vindos. Eu sou o Rodrigo Vilela. Está começando a nossa live de sexta-feira. Hoje, dia 19 de agosto de 2022. Você sabe, toda sexta-feira a gente está ao vivo. E se a gente está ao vivo, significa que sexta-feira é dia de aquecimento. Tá frio pra caramba, como faz a piada do Eric Von Draxler. Mas é isso aí, pessoal. É hora do aquecimento. Vamos então começar mais uma live. A gente bater um papo sobre esse fim de semana de esporte a motor. Tem bastante coisa pra gente falar. E a gente não vai perder tempo, né? Como a gente sempre pede. Aqui embaixo, ó, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like nos vídeos, ative as notificações, compartilhe todo o nosso conteúdo. Assim a gente vai ganhando engajamento para alcançar cada vez mais pessoas e chegar ao tão sonhado número inicial de 1.000 seguidores. Queremos 1.000. Ajuda a gente, povo. E siga as nossas redes sociais, né? Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, estamos como PGM, Papo Veloz, tudo igual, dá para seguir tranquilamente. Combatendo a falta do comentarista hoje e combatendo umas travadas que está dando aqui no StreamYard. Estamos ao vivo pelo StreamYard, tá? A gente não nega, até porque tem o patinho aqui no canto, né? Aqui, ó. Tcharam! Tem um patinho ali de canto. Povo, temos coisa para falar. A gente vai com muita coisa. Viu? Ele apareceu para falar. Vamos nessa, povo. Sem perder muito tempo, que eu vou começar com um assunto que eu tinha esquecido no videozinho do Rios. Pessoal das plataformas digitais, eu paro de vez em quando para beber água, tá? Sozinho, mais ainda. O pessoal tá por aqui. O Rômulo Baroni apareceu. Tá por aqui, tá falando, mandando um boa noite. Tá dizendo que está 14 graus. Ô, maravilha! Gosto muito. Ah, Rodrigo, você não tem pena das pessoas que morrem no frio? Primeiro lugar, a culpa não é minha, a culpa é da ineficiência do poder público, que não faz nada pelos moradores de rua. Segundo lugar, no calor também morre, tá? Vamos começar o programa, gente. Vamos começar a falar da Indy.
Fórmula Indy.
Ah, que vergonha, eu esqueci por completo que tinha prova nesse fim de semana da Indy. Tem a etapa de Gateway. Aliás, eu vou avisar desde agora, pessoal. A prova em Gateway vai ser transmitida só pelo site da TV Cultura, tá? Então vocês têm que entrar com o link do site ao vivo da TV Cultura. E, enfim, curtir essa que promete ser uma prova extremamente acirrada. Que a gente vai dar uma bizoiada agora no treino de classificação. Eu tô olhando aqui a página agora, onde o Will Power vai largar na frente. Will Power chega a 67 pole position na carreira. Tá, muitos vão dizer, pole não ganha corrida. Eu hei de concordar. Agora, é inegável que o Power é sim um grande piloto. No tempo total, 49 segundos, 25,39. Porque na Indy contam os décimos de milésimos, né? A quarta casa decimal. Marcus Ericsson fez 49,43,16. Os dois foram os únicos a conseguirem médias superiores a 182 milhas nas suas duas voltas. São duas voltas na classificação nos ovais. Aí na sequência, Joseph Newgarden e Scott McLaughlin. Ou seja, A Penske bota seus três carros nas quatro primeiras posições. Aí na sequência, Alex Palou e Scott Dixon. Ou seja, três Penske e três Ganassi. Pato Ward, Takuma Sato, Romain Grosjean, Devlin DeFrancesco. Aliás, os quatro carros da Andretti. Nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo. Enquanto isso, o Felix Rosenqvist, que não treinou. E assim que o Rosenqvist quer chegar na... quer continuar na Indy, vai ser difícil, viu? A boataria de que ele pode largar a McLaren caso não continue na Indy vai seguir forte, viu, pelo andar da carruagem, porque tá difícil, viu? Aí 13º DeFrancesco, né, que eu parei. 11º Rossi, 12º reta. A sexta fila também é da Andretti. Aí 7ª fila é do David Malucas e do Simon Pagenaud. Aliás, vai falar que só os 8 primeiros colocados fizeram tempos abaixo dos 50 segundos. Aí 8ª fila, Jack Harvey e Cornell Daly. 9ª fila, Graham Rahal e Hélio Castro Neves. 10ª fila, Christian Lundgaard e Kyle Kirkwood. 11ª fila, Jimmy Johnson e Callum Ilott. O Jimmy Johnson foi mal. Oval, tinha que ir melhor. 12ª fila, Rinus Vicky, decepção, muito mal. Rinus Vicky e Dalton Kellett. E na 13ª fila, Ed Carpenter e Felix Rosenqvist. Só o Conor Daly se destacou na Carpenter. Para variar, treino muito ruim da Eddie Forte. A Rahal muito mal. Com seus três carros, 15º, 17º e 19º. A Meyerschenk no meio do pelotão. O Hélio Castro Neves, que vai continuar na... não está oficial ainda, mas ele vai continuar na... ele vai prosseguir na Meyerschenk. É praticamente carta confirmada. É o zap dentro do elástico da camiseta. Certeza que ele continua. Formação é bem quente. Essa disputa de título vai ser dose, povo. Vamos à classificação do campeonato? Porque é algo muito interessante. Olha só. Já com a pontuação da pole, o Power foi para 450 pontos. Não, minto, não tá ainda com o da pole. Então ele já vai botar ponto aí em cima. Scott Dixon, 444. Nada. Marcus Ericsson, 438. Nada. Aí já começa a ficar um pouco distante. Joseph Newgarden, 428. Vitória dá 36 pontos pros... 36? Não, dá 50 pontos. E você liderou uma volta, você ganha um ponto já. 50 pontos, em teoria, o Palou pode sair líder do campeonato. Aliás, em teoria, ainda tem McLaughlin na briga. Tem o Pato Ward na briga. Aí o Ross pra baixo, 330 pontos, ele já tá 120 pontos atrás. Aí já é muita coisa. Mas hoje, na posição de título... não digo nem matematicamente, mas em teoria, contando que poucos problemas possam acontecer, a gente tem Will Power, 450. Scott Dixon, 444. Marcus Ericsson, 438. Newgarden, 428. E Alex Palou, 417. Tá bom, né? Deixa eu mandar um oi pra mãe. Oi, mãe. Tá por aqui também. Povo, vai ser genial esse fim de campeonato. Porque, bom, porque Gateway sempre traz uma surpresa. E a Penske anda muito em Gateway, né? Então é a cartada praticamente final do New Garden. 9h30 da noite dá sono, povo. Agora é às 9h40 agora. Façam suas apostas, pessoal. Mesmo que você esteja ouvindo esse vídeo um pouco mais tarde, quem leva? Que olha. Esse fim de temporada promete muito na IndyCar. Tem. Como eu falei, então, tem a transmissão pelo link do site na Cultura. Além da ESPN, a ESPN segue normal. Vamos pro próximo, né? Falamos bastante da Indy. Como eu falei, Hélio Castro Neves vai continuar na Mayer Schenck. A Ganassi continua um mistério. Embora eu creia que o carro 10 vai ser ocupado pelo Marcus Ericsson. E aí o carro 8 eles vão colocar para alguém que possa vir com algum patrocínio. E aí tem muito nome, principalmente na Indy Lights, que pode aparecer. Cogitam os nomes da Jamie Chadwick, do Felipe Drugovich, mas até agora nada de concreto. E vamos aguardar essas três últimas provas. Esse fim de semana, Gateway. Aí, dia 4 de setembro, daqui a 2 semanas, Portland. E uma semana depois de Portland, o encerramento em Laguna Seca, para a gente encerrar a temporada 2022. Mudando de assunto, agora a gente vai girar a chave. 11 graus em São José dos Campos. É lá faz frio. Campos do Jordão, esse fim de semana, promete 3 graus de mínima. Sensação térmica vai baixar dos 10, certeza. Rômulo Baroni e Neil Garden é tudo ou nada para ele numa pista que ele manda. Ou vence ou já era o tri. Uma bandeira amarela pode mudar tudo, Rômulo. A gente sabe como é a categoria americana, né? A bandeira amarela muda tudo. Vamos para a próxima, povo. Vamos agora falar da MotoGP.
MotoGP.
A MotoGP tá bombando de novidade, pessoal. Vamos começar com os treinos. O Jack Miller fez o melhor tempo no treino livre 1 do Grande Prêmio da Áustria. Já vou falar das novidades da pista. Jack Miller fez o melhor tempo, com Johann Zarco na terceira colocação e Juan Mir fechando os três primeiros. Dos candidatos ao título, a gente tem o Quartararo, fez o quinto tempo no primeiro treino, Enea Bastianini o nono. Que mais? Banaia, 16º, e o Alex Espargaró, 17º. Então, é isso. 25 pilotos inscritos. É que a gente vai ter a Aprilia com um wild card correndo. Quem podia meter o wild card é a KTM, né? Pô. KTM vai só com os dois principais, que é o Miguel Oliveira e o Brad Binder. Ah, podia colocar o Dani Pedrosa para fazer essa prova também, né? Treino livre 2, só inverteu os dois primeiros. Johann Zarco fez o melhor tempo com o Jack Miller em segundo. E o Jorge Martin, que teve no meio de uma polêmica nesse fim de semana, não diretamente, em terceiro. Aí a gente tem o Quartararo, que ficou em quarto já no treino livre 2. O Banaia foi o quinto. Dos favoritos ao título tá Bastianini, oitavo. Pelo menos estão disputando. Espargaró, 11º. E é isso. Tá bom. Ducati vai fazer a festa, né? É a casa da KTM, mas a Ducati manda no circuito. Que ganhou uma chicane nova entre. No subidão depois da curva, que eles chamam de curva. Eles tratam a curva 2, aquela quebrada para dentro, e a 3. Enfim, virou curva 2A e 2B. É uma chicane logo depois da primeira curva, para diminuir um pouco a velocidade lá na curva, lá em cima do pé do morro, porque os acidentes estavam se tornando cada vez mais graves e a gente já perigava por uma tragédia. Sério. Não estava nada legal. Os pilotos não gostaram muito, mas ninguém resmungou muito não, tá? Na opinião deles, o mais importante é a segurança. E eu concordo, o mais importante é a segurança e fim de papo. Não tem. Blá, 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 boa noite pra mim. Boa noite pro blá, 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 blá. O pessoal nas plataformas digitais tá pensando: o Rodrigo endoidou. Entra depois e vê o nome de quem mandou o comentário. Não traduzi. Aí resolvi partir pra zoeira mesmo. Na MotoGP, qual o nome do piloto do 41 que está disputando com o Quartararo? É o Alex Espargaró, da Aprilia. Viu, Rômulo? Também teve Motoe. Ah, só para completar da Shinkane. Para variar, ninguém gostou, mas eles deixaram claro: se a questão é segurança, então viva a Shinkane. E é, viva a Shinkane. Ninguém tá a fim de ver piloto nenhum morrer. Naquela panca, principalmente aquela panca de 2019. Me dá calafrio de imaginar aquela cena até hoje. Da batida do Morbidelli com o Zarco. A moto passou a centímetros de acertar o Rossi e o Vinales. Seria uma catástrofe. Vai ter Moto E. E o Eric Granado fez a pole. Com 1:41, 3900. Aí na primeira fila com ele vão largar o Mattia Cazadei e o Matteo Ferrari. Na segunda fila, Kevin Zanoni, Dominic Agutter e Nicolò Canepa. Aí completa os 10 primeiros, que foram pro Q2, né? O Xavi Cardeluz, Mikel Pons, Alexis Krieg e Héctor Garzó. Como ficou do 11º para baixo? Legal, não aparece a lista. Ah, aparece sim. Jordi Torres, Hikari Okubo, isso 12º. O 11º, perdão. Jordi Torres, 12º Hikari Okubo, 13º Kevin Manfredi, 14º Xavi Fores, 15ª Maria Herrera, 16º Bradley Smith, 17º Mark Alcoba e 18º e último que não treinou, Alessio Finello. Tem corrida amanhã, tem corrida domingo. Os horários daqui a pouco eu passo, na hora que a gente terminar a live. Vai ter a nossa agenda para você acompanhar as provas nesse fim de semana. Mas já tem prova no sábado da Moto E. O grid é o mesmo para as duas provas, tá? Só para deixar claro. Vamos para algumas notícias, né? Que a bomba começou, a gente falou ontem. Nós falamos ontem a respeito da briga que vai ter entre a KTM e o Raul Fernandes. Porque o Steven Peter, Stefan Peter, perdão. O Stefan Peter, que é um dos chefões lá, ele não quis. Ele falou que não vai baixar a multa rescisória do Raul Fernandes. Ele deu um cutucão. Falando que o problema do piloto espanhol é comportamental. É um cutucão, povo. Por mais que a situação seja difícil, você tem que ser sempre cordial. Ele deu exemplos do Jorge Martin, que teve a multa baixada, e deu exemplo do Miguel Oliveira, que está tentando chegar no acordo. Vou falar do Miguel Oliveira daqui a pouco. A multa para o Raul Fernandes sair da equipe, o Raul Fernandes sempre deixou claro: estou sob o teto da KTM por obrigação, não quero ficar aqui. E bom, imagina o clima, imaginar o clima dentro da equipe do Poncharal, na Tech 3. Tá sendo um vexame a temporada dele, tá horrível. E, enfim, 1 milhão de euros para, né? 1 milhão de euros para o Raul Fernandes poder deixar a KTM. Ele corre o risco de não conseguir se desvencilhar e ficar parado no ano que vem. ele deixou claro que quando você trata os outros bem, sempre se chega a um acordo comum. E ele citou o Jorge Martin, que quando saiu teve a multa despencada praticamente, foi só praticamente, acho que, como a gente brinca, é só a grana administrativa. E se mandou para Pramac. Não, oito não, o Sam. Eu já até imagino quem seja. O Carlos Fonseca tá por aqui. Rei de Santos queria ser. Cadê o Eric? Não veio hoje. O Carlos Fonseca falando que o desenho da Chiquene parece o X da Xuxa. Eu espero que ninguém faça X no chão. 1 milhão de euros em barras de ouro que valem mais que dinheiro. Não, mas tá valendo bem mais que o real, com certeza. Bom, falei do Miguel Oliveira, porque ele pode continuar na KTM. Pô, Rodrigo, vocês informaram há algum tempo que a KTM ofereceu a vaga na Tech 3 pro Oliveira. E ele disse que não aceitaria ser rebaixado e por isso ir embora. Bom, Miguel Oliveira tá negociando com a RNF para correr com moto Aprilia. A RNF vai ser equipe Aprilia. Deve ter o Miguel Oliveira e muito provavelmente o Raul Fernandes. Porque o Darren Binder tem contrato com a Yamaha. Então ele não vai, provavelmente vou enfiar ele como piloto de teste, em qualquer coisa para ele andar, o que é um pecado, porque tá fazendo uma boa temporada. Dovizioso vai se aposentar agora depois de Misano. E enfim, a KTM agora, a Tech 3 vai carregar o patrocínio da GasGas. Então, em teoria, é uma nova montadora que está chegando. Só que a GasGas, ela é do grupo Peter. KTM, Husqvarna e GasGas é tudo a mesma coisa. É, são todas marcas do grupo. E a Tech 3, em teoria, vira uma equipe de fábrica com apoio da KTM. Como eu falei, então, em teoria, a KTM ela tem e não tem uma satélite. Na prática, é a KTM. A moto que a Tech 3 vai usar é a KTM. Mas com a pintura da GasGas. Maravilhosa, por sinal. Mas já tô cansado de moto vermelha no grid, né? Tem um monte. A Pramac é vermelha, a Ducati é vermelha. A Gresini tem um pouco de vermelho. A LCR tem vermelho, a Repsol tem vermelha, a da Repsol Honda. Só a Aprilia, que é preta e amarra azul, Suzuki azul também. Ô! Mudar um pouquinho, né, povo? Falta patrocínio? Esse anúncio da GasGas pode fazer com que o Oliveira fique sob o teto da KTM, em uma equipe de fábrica, né, com muitas aspas. E a outra vaga já está definida, né? Hoje anunciou, nós já falamos isso, que a vaga seria do Pol Espargaró e hoje veio a confirmação. A Tech 3 vai ter o Pol Espargaró de volta ao seu teto. Pol Espargaró que estreou na MotoGP pela Tech 3, mas quando a Tech 3 ainda era satélite da Yamaha. O Pol volta a pilotar uma KTM, né? Depois que ele saiu da Tech 3, ele foi para a KTM, para a equipe principal. KTM que já fechou com Brad Binder e Jack Miller. E com a ida do Pol Espargaró para Tech 3, oficial, em breve, questão de tempo, para o Rohamir ser confirmado como novo piloto da Honda ao lado do Mark Marques. Mark Marques está na Áustria, inclusive, participando de reuniões, enfim, ele quer dar um chacoalhão na Honda e quer fazer a japonesada vir logo para cuidar. E o diretor, o Livio Supo, que é o diretor da Suzuki, Ele confirmou hoje, durante as coletivas lá na Áustria, que o Mir já tem destino. Ele só não quer contar, mas já tem o destino. Deve ser a Honda, porque o Alex Rins já fechou com a LCR. Enfim, vai ser muito legal ver essas mudanças nas cadeiras, porque vai mudar muita coisa. Eu só lamento mesmo pelo Darren Binder. Acho que a Yamaha não vai fazer isso. Ela já afirmou que não vai fazer. Mas a Yamaha, ela tinha que tentar trazer uma equipe com ela para ser sua satélite e ocupar a vaga da Suzuki. Ainda não tem nada definido sobre qual equipe vai chegar para essa 12ª vaga que ficou em aberto. Por enquanto, o grid só vai ter 22 motos, mas a Leopard Racing segue esperando uma resposta da Dorna e da FIM para ocupar essa vaga. Não sei qual seria a satélite. Eles estavam planejando usar motos Aprilia antes da RNF fechar com a Aprilia. Vai que de repente eles pulam e a Yamaha se empolga em fornecer as motos para eles. Caso isso aconteça, já tem uma boataria. Boataria, por favor, pessoal, boataria. Não tem nem fonte extra-oficial. Mas tem uma boataria que, caso a Yamaha arrume que a posição dela hoje não é de usar só a equipe principal. A boataria, velho, que se eles arrumarem uma satélite, ou se alguém ocupar o lugar da Suzuki e pegar motos Yamaha, os pilotos poderiam ser Toprak Razgatlioglu, atual campeão do Mundial de Superbike, que já manifestou interesse gigante em correr algum tempo na MotoGP. Tem cacife para isso, corre muito, pilota muito. É só dar uma prática para ele que rapidinho ele pega a mão da moto. E aí o Derry Binder seria realocado. Pode ser. Isso se a Leopard também, por contrato, não bater, que vai ser um dos meus pilotos e ela pega alguém que já foi do seu teto na Moto 3 e esteja na Moto 2 agora. Esse fim de ano na MotoGP promete, tá, povo? Só isso que eu queria dizer. Promete muito. Vamos pro próximo. Dentro da MotoGP ainda. Falei da GasGas. Falei do Miguel Oliveira. Ah, tem uma novidade. A MotoGP pode adotar, a partir do ano que vem, corrida sprint em todas as provas. Isso já dividiu opinião. Óbvio que divide opinião, né? A publicação é da Autosport. A comissão de provas é. A comissão de provas vai debater nesse fim de semana para fazer essas corridas curtas em todas as etapas. Só que não seriam no sábado, seria no domingo. Essas provas sprint valeria metade dos pontos, iria diminuir os treinos livres e diminuir o warm-up. Andar bizoiada na publicação. A ideia. Ah, é isso. Beleza. O warm-up com 20 minutos. Segundo a publicação, a adoção já tinha sido ventilada para as reuniões na Dorna e com os pilotos. E a Autosport aponta. Bom, que pode ser no sábado mesmo. Poderia ser no sábado. Depois dos treinos. E no início do ano chegou a ser ventilado uma ideia da corrida sprint substituir a classificação. Tal qual acontece na Fórmula 1 em algumas provas sprint, onde quem vence a sprint larga na pole no dia seguinte. O Quartararo tinha vetado. Falou que o treino, class... o... Ah, que treino. A classificação não poderia ser substituída. Então a nova proposta é essa: ter a corrida sprint, mas a classificação valeria para sprint e para corrida principal. O Zarco diz que vai ser muito ruim do ponto de vista físico. E bom, o próprio Quartararo deu a ideia de 30 minutos. Meu, pra MotoGP particularmente sou contra, tá? Na MotoGP eu sou contra corridas sprint. Porque o fim de semana já é muito bacana. Já é. Assim, não seria a falta de entretenimento. Todo fim de semana da MotoGP já tem a Moto 3 e a Moto 2. Então não precisa ter corrida sprint. O público já fica lá 4 horas assistindo corrida. Quando tem MotoGP, ou quando tem Moto E, são 5 horas e meia no domingo, sentado, em cadeiras muitas vezes desconfortáveis, principalmente aqui no Brasil. Meu, não dá, não pode. Já é muito. Já chega. Se é para a questão do entretenimento do público, a questão já foi. Os pilotos de moto, 1 hora quase correndo a MotoGP. Tá bom demais. Tá ótimo. Toda corrida acima de 40 minutos, para mim, já é ótima. Né, Stock Car? Vamos lá, o assunto não é esse. Deixa eu ver alguns comentários aqui, porque da MotoGP eu já falei, só vou falar a classificação, né? Até o momento, Fábio Quartararo 180 pontos, Alexis Espargaró 158, Francesco Bagnaia 131. A distância ainda é muito confortável pro Quartararo, mas já foi mais. O Bagnaia, vencendo duas seguidas, chegou na briga. Enea Bastianini perdeu um pouco fôlego, tá com 118, e o Johann Zarco 114. No máximo o Jack Miller com 107 porque tem moto. Depois disso, acho que pra mim já não tem mais chance nenhuma de título, né? Binder, Rins, Vinales, aí só um desempenho muito assombroso. É bom passar? Como que a gente tá no campeonato, né? Passar como já temos a classificação, o calendário, né? Porque olha só. A gente já teve. 12, a gente vai para a 13ª prova do ano, que é o GP da Áustria. Vão faltar Misano, Aragon, Moteg, Chang, Phillip Island, Sepang e Valência. Né? Conseguimos arrumar. O calendário conseguiu ser arrumado todo com a Argentina e Estados Unidos, seu lugar bonitinho, felizmente. Então faltam 8 corridas. Tem chão. São 25 pontos para o vencedor. Tem chão. Agora vai ser bem interessante essa parte final de temporada. Tem uma prova a menos, né? Era para ter a prova da Finlândia. Vamos ver se alguém no fim do ano vai resmungar a falta da Finlândia, né? Vamos ver os comentários do pessoal. Eu acho que o blá 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 é o Jorge, né? Por que ele não usa Jorge? Ô Jorge, por que você não usa Jorge Luiz? O povo tem que te conhecer, caramba. Ele fala que o GP da Áustria tinha que ter fim. Não, acho que em Kenny melhorou muito a situação. Não é tudo isso não que o povo fala. Acho que, como diz o Brad Binder, só tem que arrumar as ondulações, ela tem muito bump. Eles tinham que dar uma ajeitada nesses bumps. Vai ser um problema. Ah, o Bastianini falou um negócio certo. Vamos esperar a corrida. É muito o que fazer. O Rômulo diz que está com saudade do Eric. O seu Eric, eu vi isso, ele te bate, o Rômulo. E o Carlos fala: segunda ele volta. Eu espero que ele volte segunda-feira, né? O Jorge falou que vai mandar uma enfermeira para cuidar da tosse. Deixa eu ficar quieto que é melhor. Eu ia falar besteira, mas a live não permite, gente. Rômulo falando sente saudade da época das 500 cilindradas. É, tem que ter diversas cores, menos vermelhas. É, não sei, o povo tem o tara por vermelho. Igual Fórmula 1, quando tinha tara por azul, lembra? Todo carro era pintado de azul, mas pelo amor de Deus, tem tanta cor. Ah, porque os patrocinadores. Arruma um jeitinho de pintar um carro, deixar um pouquinho mais colorido, né? Feio colorido é uniforme de time. Uniforme de time tem que ter uma ou duas cores no máximo. Mas carro não, carro quanto um colorido harmonioso, né? É aquela draga da Benetton de 90 ou da Jordan de 95? Ah, não, mas é cult. Cult eu vou em. Enfim. Não, não vai estar tá muito calor não na Áustria. A Áustria é mais friozinho, Jorge. O Jorge fala que vai estar tá um calor dos infernos, comida ruim. A calça, não, não vai estar tá doendo até lá não. É, vai estar tá mais sossegado. Mas não acho, não acho, não vai ser tão quente, não. Na Áustria tá um pouquinho mais friozinho, né? Perto dos Alpes é um pouco mais friozinho. Ele fala que ele prefere a sprint como classificação para as motos. Não. Não, porque aí, putz, ainda não aconteceu na Fórmula 1, mas se alguém jogar sujo, ah, vou tirar o cara da primeira fila e tum, joga o cara longe, não vai dar muito certo. Classificação é classificação. Cada um na sua. E na classificação, se for punido, o cara ainda tem a vontade, pode ter a possibilidade de voltar, e o que fez besteira é punido. Não. É classificação, é classificação. Vamos mudar de assunto agora, que a gente vai continuar em quatro rodas, mas a gente vai voltar para América para falar da NASCAR. A NASCAR vai ter recorde de estrangeiros. É a principal notícia de Watkins Glen. Vamos começar a falar disso. O recorde de estrangeiros são sete estrangeiros que vão correr na prova aos arredores de Nova York. Bom, um deles já era mais conhecido, já estava há algum tempo, famosíssimo. Os olhos estarão voltados para o carro 91, que terá Kimi Raikkonen na Track House. Fez os testes em Virgínia, o Daniel Suárez encheu de elogio, dizendo: meu, o cara é rápido e acabou. O Justin Marks está falando que ele vai arrebentar nessa prova. E o Raikkonen foi. Ele tá. Com sangue no olho. Sangue no zóio, como diz o povo. Para poder fazer um bom resultado. Vai que ele arruma uma vaga para correr. Ele pode já correr em tempo integral. Ele já correu prova na Truck, ele já correu prova na Xfinity. Ele pode correr. Ah, foi na época da Daniel Schwartz, o carro é o mesmo. E. Ele pode. Vai que ele ganha a corrida. É misto, gente. É circuito misto. O problema pro Raikkonen agora é gerenciar a prova por causa das bandeiras amarelas que sempre tem. Ele tem que gerenciar a corrida. Mas talento tem. Ele não é igual outros estrangeiros que chegaram lá só para tirar uma onda. Não. Se trata, e quando eu digo estrangeiro, não só estrangeiro, eu digo pilotos pontuais. Se trata de um campeão do mundo da Fórmula 1. O degrau é muito mais em cima. Ele subiu a barreira, tipo, lá em cima. Vamos ver como ele vai sair. Eu tô esperançoso uma boa prova. Bom, o Rômulo já tá zicando, dizendo que se conseguir top 20 vai ser façanha. Tudo depende da estratégia, o pai de Nadia Araki. Porque se ele conseguir chegar lá em cima, você vai falar que foi o culpa da sorte. E eu sempre repito aqui, sorte é quando o talento encontra a oportunidade.
Depois não reclama.
É, depois não reclama. O outro estrangeiro, também na Track House, que é o Daniel Suárez. Esse é em tempo integral, o único dos estrangeiros em tempo integral. Mas a gente vai ter, de novo, a dupla da Hasselberg, que é o Loris Hesselmans e o Daniil Kvyat. Eles vão correr a prova. Durante a semana a gente anunciou, inclusive, aqui que a Spire vai botar no carro 77 o Michael Rockefeller, que é muito bom piloto. Ninguém é campeão do DTM à toa. E ele foi. Ganhou No Nürburgring, não, ele ganhou Daytona e ganhou Spa. Ele tem vitória nas duas provas. Anda muito. E tá fazendo uma boa temporada esse ano no IMSA. O outro estrangeiro, o sétimo estrangeiro, é o Kyle Tilley. Poucos vão reconhecer de nome. Ele ganhou as 24 horas de Daytona esse ano pela classe da GTD. Deixa eu colocar o boa noite da irmã. Tá dado boa noite. Agora ela acompanha até o fim, porque é rápido mesmo. 40 minutos de live, já tô acabando já. Na equipe fazer lambança, Jorge. O Jorge tá falando, vai ter que ter sorte com motor, pneus e equipe não fazer lambança. Não. A Truck House tá trabalhando bem nos boxes. É que NASCAR é aquilo, né? NASCAR. A qualquer momento pode embaralhar tudo. Vamos ver como vai ser o desempenho. O Soares alertou para isso. O Raikkonen vai ter que tomar cuidado só com as bandeiras amarelas, né? A dinâmica é diferente da Fórmula 1. Pouquíssimas as provas que o Kimi Raikkonen teve que sofrer com mudança de estratégia repentina porque muda tudo. Acho que só aquela de Singapura 2008, né? Enfim. O Kyle Tilley, ele já teve, como eu falei, ele é atual campeão das 24 horas de Daytona na classe GTD. E ele corre, fez parte, né, no na LMP2 do trio campeão da Le Mans Asiática, a Asian Le Mans Series. Sabe andar. E bom, ele tá movimentando um público gigantesco no Reino Unido, que olha, acho que de todos os estrangeiros ele é o que tem mais chance de repente pegar uma vaga para full time no ano que vem. Porque o apoio, a NASCAR adora isso, né? Eu sempre digo aqui, a NASCAR ela se volta para os americanos, mas ela adora o mundo inteiro tendo atração. É óbvio. Já foi pior, tá? Agora ele se olha um pouquinho mais para os estrangeiros, opa, pode dar vantagem. E a campanha tá gigante para todo mundo. Vamos torcer, vamos torcer. Tem um grupo de fãs britânicos da NASCAR. É, tá maciço. A divulgação tá maciça. Enfim. Vai ser legal. Eu tô isso. Poderiam ser oito estrangeiros, né? Se a Stange não se demonstrasse ser um baita trambique e o Tarso Marques ter ficado a pé. Ah, fechou para oito corridas, pousou com macacão e tudo. Puta, não vai correr nenhuma. Ah, meu Deus do céu, essas discípulas de André Amoda é dose, viu? Ah, a gente não quer falar palavrão, de vez em quando solta uns, porque não tem como. É proibir esses infelizes de aparecer pelos próximos 5 anos na categoria. Isso não se faz isso. Anunciar, beleza. Ah, o carro para treinar. Que carro? Não tem carro. Estão montando os carros ainda. Ah, pelo amor de Deus, né? É de sacanagem com a cara dessa que a NASCAR não vai fazer nada também a respeito disso, né? Ah, meu Deus. Vamos para classificação. Antes que eu xingue mais alguém, deixa eu falar duas notícias. Eu vou passar a classificação agora. Duas notícias não, já passei a primeira. A notícia é que o Arik Almirola decidiu correr mais um ano. O Rômulo me passou isso, eu tava vendo um pouquinho mais cedo, quis entrar em detalhe, mas eu não sei. Se não é como ele me mandou, né, Rômulo? Pressão da Smithfield, fica mais um ano, a gente dá uma grana a mais. Por enquanto, o ano que vem vai ser o último ano. E bom. Porque não partiu do Almirola, tá? Só para dizer isso, não partiu dele, partiu do patrocinador. Mais um ano com 10 andando lá atrás. Como é que tá a classificação, né? Faltam duas provas para acabar a primeira fase da NASCAR. É uma prova no misto e a Daytona 400, onde Daytona qualquer coisa pode acontecer, né? Daytona e Talladega, você não pode prever nada. Como estariam os playoffs hoje? Eu vou falar na ordem já da pontuação do playoff. O Ryan Blaney é o único que está passando por pontos no momento. É o único que está passando, está avançando por pontos. Se alguém ganhar, que não seja ele, cai fora. Se o Blaney ganhar, o resto da tropa toda vai ser o seguinte: Daytona não vai poder ter vencedor inédito. Por quê? Deixa eu ver, vou falar um negocinho. Dos primeiros, dos 16 primeiros, quem não venceu corrida? Blaney, Truex Jr. Então, se o Truex Jr., por exemplo, vamos fazer um cenário hipotético aqui. O Blaney ganha em Watts Glen e o Truex Jr. ganha em Daytona. O Truex Jr. vai para uma vitória, ele vai ter 17 vencedores. Aí, quem roda é o Kurt Busch, porque aí vai entrar a pontuação. O Kurt Busch, nesse momento, dos classificados, os que têm vitória, ele é o pior. Ele está em 21º. Depois do Kurt. E assim, é só o Kurt Busch é o único que está na bolha hoje. A pontuação. É que a pontuação é só um prognóstico. Ele está com 485. Acima dele é o Chase Briscoe, com 549. Dá para caçar? Dá. Mas hoje o Busch tá na bolha para não termos dois vencedores inéditos nessas duas próximas provas. Se tiver, o Kurt Busch dança. A não ser que um desses vencedores seja um povo que tá aqui por baixo, né? Vai. Se ganha a corrida, sei lá, o Chris Buescher e o Justin Haley. Aí é o Justin Haley quem dança. O Chris Buescher avança. O Justin Haley não corre todas as provas, né? Não, deixa eu tirar ele da lista, então. Não, ele tá correndo todas. É, ele tá com o piloto principal. Então é isso. Vai ser. Se tiver dois vencedores novos, o vencedor com menos pontos dança. Hoje o vencedor com menos pontos é o Kurt Busch. Ele tem que torcer para ou um de baixo ganhar ou ter dois vencedores novos. Por pontos nos playoffs, estamos o seguinte: Chase Elliott, 2.040 pontos, indo para as oitavas de final com 2.040 pontos. Quatro vitórias, mais classificado. Ross Chastain, 2.021 pontos. Duas vitórias, classificadíssimo. Joey Logano, 2.018 pontos. Duas vitórias, classificadíssimo também. Quem tem duas vitórias é 100% de certeza. Só se o Joey Logano passa mal e não correr. É diferente. Kyle Larson, uma vitória, quase classificado. Eu diria que. Na verdade, eu falei. Só talvez o Chase Briscoe e o Kurt Busch sejam os pilotos com vitória que estejam na bolha esperando ver o que vai acontecer nessas duas últimas provas. O resto está tudo classificado. Kyle Larson, uma vitória, 2.016 pontos. Indo para os playoffs com 2.016 pontos. Lembrar, pessoal, hoje ele tem 745 pontos. Só que os 16 que passam, vai todo mundo com 2.000. E eles não levam pontuação deles anterior. É todo mundo com 2.000 e mais os pontos de playoff, que dão uma vantagem para quem andou bem durante a primeira fase. E é, isso tem que ser. Bom, falei do Caio Laço, parei no Caio Laço. Ryan Blaney tá passando ainda, é o único sem vitórias que está passando. 2.015 pontos. No geral, ele é o segundo colocado. Ou seja, não tem essa do campeão da fase regular. Ele não está conseguindo ser campeão da fase regular. E nem vai ser, porque o Chase Elliott abriu um caminhão de distância para ele. Ou seja, o Ryan Blaney ou torce para ninguém novo ganhar, ou ele ganha uma corrida. William Byron, 2014 pontos, 2 vitórias. Kevin Harvick, 2013 pontos. Kevin Harvick estava sumido no plantel. Ganhou 2 em sequência, está classificado. Denny Hamlin, 2013 pontos, 2 vitórias também. Tyler Reddick, 2012 pontos, 2 vitórias. Aí vem a turma de tudo uma vitória. Christopher Bell, 2011. O Kyle Busch, 2008. Chase Briscoe, 2008 também. Mas o Chase Briscoe tem que torcer para tanto pro Kurt Busch não passar ele, quanto pro para não ter 2 vencedores inéditos. Assim, teria que todos os planetas entrarem alinhados, né? Para ele ser eliminado. Daniel Soares, 2007 pontos. Kurt Busch, o único vencedor na bolha. Esperar ver o que vai acontecer nesse momento. Pô, mas ele tá à frente dos outros. É, mas ele teve mais pontos de playoff, mas ele não tem a pontuação no campeonato. Assim, pra se garantir com tudo. Ele tá passando com 2007 pontos. Alex Bowman, 2006 pontos. Austin Sindrich, 2006 pontos. O Busch está com 485 pontos. Chase Briscoe, 549. Austin Sindrich, 556. Enfim, como eu falei, se a gente tiver um vencedor repetido, o Kurt Busch está classificado. Se a gente tiver um piloto repetido vencendo. Enfim. Olha, vai ser legal esse fim de temporada na NASCAR também, viu? Kurt Busch só precisa que um vencedor repetido vença. Mas ele não pode ficar sentado nessa vantagem. Ele tem que tentar passar o Chase Briscoe na pontuação. Porque o Chase Briscoe não está fazendo uma temporada legal. E o Chase Briscoe vai tentar segurar contra o Kurt Busch. E os dois vão torcer para ter um vencedor repetido. Porque aí eles se garantem. Tendo um vencedor repetido agora em Watts Glen, ele já entra em Daytona classificado. E aí quem entra na bolha de classificação é o Ryan Blaney, né? Porque se Daytona tiver um vencedor inédito, aí dança o Ryan Blaney. Quem que tá tentando ainda a classificação? Um dos primeiros, vai. Quem tá entre os 30? Porque tem essa também, tem que estar entre os 30 na classificação. Olha a lista de quem tá ficando fora. A lista não é tão cruel assim. Martin Truex Jr., campeão de 2017. 17? 17. É, 17 foi o Truex Jr., 18 o Logano, 19 o Buchinho, 20 o Elliott, 21 o... 20 o Elliott, 21 o Larson. Martin Truex Jr., que é o quarto na pontuação, tá ficando fora, porque não tem vitória. Cara, é a regra. Ah, é injusto. É a regra. É pra privilegiar quem ganha a corrida. Ari Calmirola tá ficando fora, que o Rômulo adora ele. Eric Jones tá ficando fora. Todos esses pilotos em pontos estão à frente do Kurt Busch, tá? Se eles ganharem corrida, Kurt Busch dança. Seria o primeiro piloto com vitórias a ficar fora dos playoffs. Bubba Wallace, 19º. Austin Dillon, 20º. Todos esses estão em pontuação à frente do Kurt Busch. Abaixo dele, ainda com chance de classificar, Chris Buescher, Justin Haley. Aí é o Ryan Blaney tem que tomar cuidado, né? Rick Stenhouse Jr., Cole Custer, terrível temporada do Cole Custer, Michael McDowell, Brad Keselowski, eu sabia que ia ser temporada ruim mesmo, trabalho novo, mas não me impede de ficar feliz, tá? Harrison Burton, Todd Gillian e Ty Dillon. Quem tá abaixo dos 30 pode sonhar, Corey LaJoy. Ele teria que fazer muito ponto nas duas provas e ganhar uma das corridas. E quem passa só de milagre, praticamente ganhar as duas corridas, tarefa impossível praticamente nos pontos, eu diria que é o único piloto que corre em tempo integral que tá fora, oficialmente, praticamente, que é o Cody Ware. Esse já era. Ele tem 198 pontos. Em relação aos 30, ele tem quase 150 pontos para tirar. Não vai tirar. Cody Ware, correr nos playoffs só para se divertir. Aí vem o resto dos pilotos, que são os pilotos que vão alternando, né? E que já conseguiram alguns pontinhos. David Reagan, Joey Hand. Joey Hand vai correr de novo. É um baita piloto. Greg Biffle, Jacques Villeneuve, Boris Sedd, o Kyle Tiller, que tem 7 pontos no campeonato, e o Daniel Kvyat, que já entrou na história. Tem um ponto. Tá na história, tem um ponto. Primeiro russo a pontuar na NASCAR. Piloto pé rato. O que é piloto pé rato, Jorge? O Romulo, ele detesta a Danica Patrick. Eu não sei por que ele detesta a Danica Patrick. Porque ela dava porrada nos outros? Ok. O Montoya pilotava pior e ninguém fala nada. O Sam Hornish Jr. na NASCAR foi uma negação e ninguém fala nada. Vamos pra agenda, né? Vamos pra agenda, porque isso me interessa, né? Pra saber que horas vão ser esse monte de prova. Deixa eu até tirar o GC, porque não tem mais necessidade nenhuma do GC. Live já tá chegando no final, 58 minutos de live. Não parei um minuto de falar. Hoje não teve corrida nenhuma, mas vou passar todas, lógico, é bastante prova. Amanhã, ou seja, daqui a pouco, 2:30 da manhã, na madrugada do sábado, tem a primeira corrida da Super Fórmula, aí 3:45 tem Supercars, vou falar as principais, tá? Moto 3 já começa os treinos livres a partir das 4 da manhã. Vamos ver o que mais interessante vai ter. 9:10 a classificação da MotoGP. Aí a primeira corrida da Moto E. 11:25. Vai ser na SPN 4. É que a gente fala, tá? A gente não precisa esconder o que os outros postam. A gente cita mesmo e é isso aí. Aí vai ter, ao meio-dia, às 4 horas de Velocità, do Endurance Brasil. Tá previsto de ser no Band Sports, mas enfim, não confiem muito. Não sei, o Band Sports pode cancelar sem aviso prévio, né? Assistam pelo streaming oficial no YouTube, canal no YouTube do Império Endurance. Faz uma cobertura bem bacana. E meio-dia também vai ter a classificação do GT Sprint Race em Interlagos. Aí 1:00 da tarde, Copa Truck, classificação em Interlagos. Isso tudo no sábado, tá? Estamos no sábado. A classificação da NASCAR vai ser às 2:00. 3:00 da tarde já tem corrida da Sprint Race em Interlagos. Logo depois da classificação da Copa Truck. Aí vai ter 4:00 da tarde a Xfinity. Corrida da Xfinity, que não sabe ainda se vai passar na Band Sports, mas vai ter corrida. 4:15 a Pro 2000, 5:15 Indy Lights. A Indy Lights deve passar na ESPN e a Pro 2000 vai passar no Road to Indy.tv. com aquelas câmeras paradas de sempre. 7h30 da noite, Fórmula Indy, corrida, no site da Cultura ou na ESPN4. A partir das 7h30 da noite. Domingo, meia-noite 5, Supercars, com a segunda prova. 2h30 da manhã, Super Fórmula, com a segunda prova. Vai ser transmitida no motorsport.tv. Transmite o Super Fórmula sem custo, tá? Dá pra assistir por lá. Aí, 3h20, terceira prova do Supercars, é a sprint de Sandal, né? Sandal que deixou alguns anos já de ser corrida Endurance e virou corrida sprint. Corrida Endurance agora é no antigo circuito de Aston Creek, que agora se chama Sydney Motor Sports Park. Chique, né? Aí, o Supercars você pode assistir pelo YouTube. Se você for membro do canal do Supercars no YouTube, você consegue acessar e assistir. Seis da manhã, corrida da Moto 3. Começa o geral da MotoGP, né? Moto 3, 6 da manhã, 7h20, Moto 2 e 9 da manhã, a MotoGP. E 9 da manhã também em Interlagos vai ter a segunda corrida da Sprint Race. 10h30 da manhã no domingo, Moto E, segunda prova da Moto E do fim de semana. Penúltima etapa da Moto E, depois só vai faltar Misano. Que eu acho um errado pra caramba, tinha que encerrar em Valência junto. Aí, 11, não. Meio-dia e 15 vai ter Sprint Race, terceira prova de novo. 1h30 da tarde, Copa Truck. Logo na sequência já a corrida 2, né? Corrida vai ser transmitida pela Band ou pelo Sport TV e também no canal oficial da Copa Truck, que é muito boa a transmissão. A transmissão da Copa Truck e da Stock Car não devem nada depois que abriu para transmitir tudo em separado. Só eu acho muito pouco. Tinha que tentar se desvencilhar um pouco da TV, fazer um regulamento novo e no mínimo 50 minutos de prova para cada uma das duas categorias. Rodada dupla, uma corrida no sábado, outra no domingo e fim de papo. E para terminar, 4 da tarde no domingo, NASCAR, no Band Sports. Etapa Watts Glen, com o atrativo dos pilotos estrangeiros aos montes. O Jorge tá falando que a Band Sports é filha de uma égua. Por enquanto, não. Só acho que eles têm que começar a pensar no Canal 2. Assim que a Fox Sports 2 fechar de vez, porque hoje só serve para passar VT e para manter alguns contratos que tem. Mas assim que esses contratos cessarem, muda tudo para ESPN e fim de papo. E dá pra Band Sports tentar pegar, né? Fazer dois canais. Vai passando reprise. Agora tem dinheiro, agora não dá pra botar culpa, não. Romulo fala, Stock Car Brasil tem que ser 1 hora de corrida e uma parada obrigatória. Eu acho que não precisa de parada obrigatória. Eu faria só na etapa final. Rodada dupla ou rodada final, uma corrida só, 1h30, uma parada obrigatória. Porque oficialmente o carro da Stock já tem que fazer a parada obrigatória. Não dá para eles correrem com o tanque todo. Então eles têm que parar. Então deixa, se ele quiser correr com o pneu corrida inteira, chegar no bagaço, chegar no ar, aí chega. Mas o carro da Stock não tem, o combustível não dá para correr 50 minutos ou 45 minutos. Vai, eu poria 50 minutos. 50 minutos no sábado, 50 minutos no domingo. Fim de papo. Acho que seria um grande atrativo para isso aqui. Todas as corridas rodada dupla, tá? Né, ó, prova no sábado, outra no domingo. E aumentar mais o período do calendário, né? Começa muito tarde e termina cedo. Até que não termina cedo, termina em dezembro, tá bom. Mas muitas etapas estão sendo tudo no fim de semana. Então, duas provas no sábado, duas no domingo. Ah, matou quatro corridas. Um terço do campeonato você mata em praticamente um fim de semana. Não é legal. Mas o Gianelli já falou uma vez. Ele falou na live do Rodrigo Matar uma vez. É a TV que quer esse tempo de meia hora por corrida. O dia que se desvencilhar da TV, cresce. E aí a TV que corre atrás. Mas que uma hora é muita coisa. 50 minutos tá bom, porque pode ter um safety car, pode ter alguma coisa, aí você também dá um refresco para as televisões, né? Que tem que se desvencilhar, mas não tem que abandonar. 45 minutos eu acho que seria melhor ainda. Porque dá tempo de um safety car. Pô, a Fórmula E fez essa novidade do acréscimo de tempo com safety car, tipo uma prorrogação. Acho genial que fique. E você tendo uma categoria que não é elétrica, não vai ter problema com combustível, para poder acelerar tudo. Pensa, Giulianelli, por favor, pensa. Amplia mais os horizontes. E a Copa Truck é a mesma coisa, tá? O resto das categorias eu acho que tá num tempo legal. Acho que não. Aí não precisa mexer. E, é claro, outra coisa, acabar com a Stock Light, né? Pega os carros da Stock Light e bota junto da Stock Car. Cria duas divisões dentro de uma só. Bota todo mundo pra correr junto. Uma categoria com sete carros é deprimente. O Rômulo falou da Danica Patrick porque ela era arrogante com a imprensa e com os outros pilotos. Tem um monte que é assim. Eu concordo. Eu não tô duvidando do que você fala da Danica. Eu só tô dizendo que não dá pra dizer que só ela é assim. É porque a gente tem. Só na Fórmula 1 a gente tem Alonso, extremamente arrogante com a imprensa. Lando Norris está se tornando um completo arrogante com a imprensa. Os donos de equipe, então, nem se fala. Na Indy. Na Indy a gente. Hoje não tem muito piloto arrogante. Mas dá pra dizer que, por exemplo, alguns tratam mal. Quando vai entrevistar o Pagenaud, Oriol Servià era um que maltratava todo mundo. Não é único, não é a única. Montoya mesmo na Fórmula 1, ele destratou todo mundo. Aí complica, né? Também concordo que o povo tinha que ser um pouco mais cordial. Tu toma multa. Ah, faltou com respeito na imprensa, você vai ser multada para aprender a tratar melhor o pessoal. Todo mundo. Multado, multado. Imagina quanta multa não ia ter piloto na NASCAR, né? Porque na NASCAR o que mais tem é gente arrogante. Ah. Olha quem aparece aqui. O cidadão já entra e já pensa em banana, né? Ah, esses pangaré de série B, viu? Vai pra lá. Pessoal, tô me encerrando a live, né? Chega. 1h08. Falei sozinho 1h08. Acho que é recorde. Abraço para todo mundo que teve por aqui. Obrigado pela força. Povo, deixem like, deixem comentários, deixem nos outros vídeos. Fim de semana de corrida. Segunda-feira a gente está de volta com a live falando bastante. Vamos falar da MotoGP, vamos falar da Indy, vamos falar da Copa Truck, vamos falar da NASCAR. As principais categorias. Vai ter sexta marcha para a gente falar o resultado das outras, principalmente Super Fórmula e vamos falar também do Supercars. Certeza que elas vão estar no sexta marcha. Então, fiquem com a gente, pessoal. O Theo falando que o YouTube só avisou agora no final. O Theo, o YouTube tá de tiração. Tem muitos vídeos, aliás, mostrando porque. Mesmo colocando as notificações, o YouTube não entrega as notificações. Mas, por enquanto, os horários da live são 9h30 da noite. Todas as nossas lives. Sempre segunda e sexta-feira. Isso não muda por enquanto. Pessoas, grande abraço para vocês. A gente se vê na segunda-feira. Bom fim de semana para todos. E até lá, pessoal. Segunda-feira, tamo de volta. Tchau.